Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. O sábado, que nós todos sabemos como cristãos, que é um dos mandamentos da lei de Deus, para ser observado de pôr do sol ao pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, é um daqueles assuntos que cristãos, que com boas intenções, que querem sempre fazer o que é agradável a Deus, perguntam a eles mesmos qual é o equilíbrio correto, qual é a maneira correta de agradar a Deus e de observar o sábado de uma maneira que seja completamente agradável a Deus. Com essas boas intenções, irmãos perguntam qual é a maneira que grata e a maneira correta de observar, e também perguntam, talvez precisamos de alguns pontos práticos do que se possa e que não se possa fazer ao sábado. E, na verdade, existem certas pessoas que produzem listas de coisas que podem e não podem fazer ao sábado. Até certos ministros dizem, não faças isto, não faças aquilo, são coisas que não devem fazer, e há um padrão da maneira de viver com essas listas de coisas que podem e não podem fazer. Queridos irmãos, na Bíblia não vemos tais listas, mas vemos na Bíblia princípios básicos de como guardar o sábado. Princípios básicos, maneiras básicas ou princípios básicos de termos uma conduta correta no sábado. E não nos dá listas de coisas para fazer e não para fazer. Hoje, o meu tema, queridos irmãos, é para concentrar em quatro princípios importantes, quatro princípios muito importantes para nos ajudar a compreender melhor a intenção e o propósito, para entender melhor a intenção que devemos ter no coração quando observamos, quando guardamos o sábado. O ponto aqui, queridos irmãos, é que Deus vê os corações. E fazer listas de que isto não se pode fazer ao sábado, às vezes há certas condições em que essa coisa é feita. Por exemplo, fazer listas de que, por exemplo, não podemos usar um telefone, dando um exemplo talvez ridículo para algumas pessoas, mas para outras não seja assim tão ridículo. Não podemos usar o telefone, como um exemplo, numa lista de coisas que possamos ou não possamos fazer. As pessoas veem logo, não, mas há uma situação em que preciso usar o telefone ao sábado para falar com um irmão, ou em caso de membros da família me telefonarem e poder falar com eles. Mas, por outro lado, está claro, usar o telefone para fazer o nosso negócio, isso não é correto. Está claro que não. Então, o ponto não é de listas o que se pode e o que não se pode fazer, mas é entender os princípios básicos que precisamos de saber e de praticar. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, certas pessoas dizem, não posso andar mais de uns certos quilómetros a pé todos os dias, ou todos os sábados. Não posso andar mais de uns certos quilometragem ao sábado. Isso é o que os judeus têm nas suas listas de coisas que podem e não podem fazer. Nós, na Igreja de Deus, não temos tais, digamos assim, listas do que pode e que não pode fazer. Por exemplo, outro exemplo é quanto tempo é que se pode andar de carro ao sábado. Certas pessoas dizem, não, andar de carro um certo período de tempo é muito tempo para fazer isso ao sábado. E por isso precisamos dar assim uma indicação de quanto é que é tempo correto para andar de carro, para observar o sábado. Queridos irmãos, eu conheço pessoas que têm um desejo tão grande de se congregar todos os sábados e de conviver com outros irmãos que vão de carro por várias horas para o culto ao sábado, para o culto e depois do culto. Ainda, está claro, usam o sábado para descansar, usam o sábado para, quando estão no carro, talvez estejam a ouvir uma gravação de um sermão, ou estão a ter uma convivência com outro irmão no carro, e depois querem estar no culto porque estão a ouvir a palavra de Deus e a ter este relacionamento com Deus que é próprio e devido no sábado. E por isso, sair ou ter uma lista de dizer quantos quilómetros é que podemos andar, ou quantas horas, ou quantos quilómetros é que podemos andar de carro, ou fazer isto, ou podemos fazer isto, ou não podemos fazer aquilo, ou podemos usar o telefone, ou não podemos usar o telefone, podemos usar o computador, ou não podemos usar o computador. São coisas que nós, na Igreja de Deus, não temos. Não temos esta prática de dar estas listas de que fazer e do que não fazer. Porque usamos o princípio que Jesus Cristo nos deu, de que o sábado foi feito para o homem. Vejam, por exemplo, em Marcos capítulo 2, versículo 27. Diz assim: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado é um dom de Deus para servir o homem. Como vamos ver nos vários princípios, o sábado é uma benção, é uma beleza, é mesmo uma benção enorme que Deus nos deu. E por isso foi estabelecido para nós. Vejam, por exemplo, o perigo que nós podemos ter quando começamos a olhar a certas coisas e a marcá-las. Vejam um exemplo aqui, por exemplo, em Mateus, versículo 23. Mateus, versículo 23. Capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. E ele diz, sim, deviam ter feito isso, como vão ler, lemos aqui, e devem ter fazer isso. Mas são cuidadosos nestas coisas pequeninas. Mas tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Os preceitos mais importantes da lei. Queridos irmãos, eu não estou aqui a dizer que podemos quebrar o sábado. Claro que não estou a dizer nada disso, mas o que estou a dizer é que precisamos de, primeiro, ter importância dos preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, que está claro é a obediência à lei, fazer uma determinação, um discernimento correto, discernir corretamente a aplicação, a abordagem da lei, e segundo, é ter uma misericórdia, como Jesus Cristo nos ensinou quando ele viveu na terra, e pode-se ler nos evangelhos constantemente, que ele teve sempre uma abordagem humanitária acerca da guarda do sábado. E por isso ele demonstrou uma misericórdia. E também, o terceiro ponto importante da lei, o preceito importante da lei, é a fé. Porque se tu acreditas claramente que não deves fazer certa coisa, não deves fazer. Não deves fazer. É de acordo com a tua fé. E por isso, precisamos ter cuidado, queridos irmãos, quando fazemos listas de coisas e depois esquecemos-nos dos princípios básicos, dos pontos importantes, que são os preceitos importantes da lei. O juízo, isto é, discernir uma boa aplicação ou má aplicação de certas situações. durante o sábado. O ponto da misericórdia e o ponto da fé são muito importantes. Vejam aqui um exemplo também de Jesus Cristo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 1 a 7. Mateus 12, versículo 1 a 7. Diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Começaram, digamos assim, a colher espigas, é como se estivessem a colher, a fazer uma colheita. Estão a colher as espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isto, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Isto é, eles tinham uma lista de coisas que podiam fazer e não podiam fazer, que deviam fazer e não deviam fazer, e coisas que era lícito e que não era lícito de fazer em dia de sábado. Tinham estas listas. Listas que não são bíblicas, mas tinham nestas listas e na lista deles coisas que não podiam estar a fazer uma colheita. E interpretaram o que Jesus e os seus discípulos, que andavam pelas searas, com as mãos apanharam umas espigas e comeram. E estavam a comer um bocadinho do que estavam a apanhar. E por isso os fariseus disseram: mas como é que você está a deixar eles a fazerem uma coisa que não se pode fazer no sábado? Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, isto é, no templo, entrou no templo, e comeram os pães da proposição. Comeram os pães que estava no templo, os quais não lhes era lícito comer. E isso era pela lei. Pela lei de Moisés não era lícito para eles comerem esse pão. Não era uma lei que pessoas tinham escrito numa lista de coisas que podem e não podem fazer. E eles então, o David e os que estavam com ele, e os seus companheiros, tinham fome e comeram desse pão. Nem ele, nem aos que com ele estavam, não podiam comer. Mas exclusivamente os uns podiam comer, eram os sacerdotes. Era uma coisa que só os sacerdotes podiam. E ele está a dizer: então vocês não leram? O David pode. De uma maneira, vê-se aqui uma situação em que havia um caso específico em que, quando temos uma lista, isto pode-se fazer e aquilo não se pode fazer, houve um caso específico aqui, em que isto não era aplicável. Um caso muito específico. E depois vai a outro exemplo aqui. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Sim, porque os sacerdotes tinham um trabalhão de matar os animais e fazer os sacrifícios. Tinham um grande esforço a fazer isso. E não tinham culpa. Pois eu vos digo, aqui está aqui quem é maior que o templo. Jesus Cristo disse que ele é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Eu quero misericórdia e não quero sacrifícios. Não terias condenado inocentes. Não terias dito mal e condenado que estavam a quebrar a lei. Porque se tivessem misericórdia, os preceitos mais importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Aqui Jesus Cristo está a dizer a eles: se vocês tivessem misericórdia, entendiam o que eu estou a dizer. E não estavam a condenar uma pessoa por causa de uma situação, por causa de uma lista de coisas que podem e que não podem fazer. Porque o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. O Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Queridos irmãos, aqui vemos que há uns princípios muito importantes na aplicação do sábado. Porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não estou aqui a dizer que podemos quebrar o sábado. Queridos irmãos, não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que hoje vou cobrir princípios importantes para guardarmos o sábado de uma maneira correta, mas ao mesmo tempo que esses princípios não são, digamos assim, detalhados como listas de coisas para fazer e não fazer, para nos dar, assim, uma abordagem do assunto de uma maneira em que possamos aplicar juízo, isto é, um discernimento correto da aplicação do sábado, usarmos misericórdia quando é necessário usar essa misericórdia. E por isso os princípios é importante, porque encaixam dentro destes parâmetros, digamos assim, dentro destas características de juízo, misericórdia e fé. E a razão que estou a dizer isto é para que nós possamos aplicar e guardar o sábado de uma maneira que seja agradável a Deus. E então vamos começar. Começar no princípio, quando Deus primeiro criou o sábado. E isso então em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 3. Então diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus tinha acabado de criar, tinha completado o trabalho da criação física. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, já tinha terminado, fez a sua obra física durante os seis dias, por isso no dia sete, já tinha terminado, quando chegou ao dia sete. Descansou nesse dia, porque já tinha terminado. De toda a sua obra que tinha feito. Vejam aqui um ponto importante. Vê-se aqui que a palavra que fizera, que tinha feito, é mencionada duas vezes. Assim como tinha acabado e terminado, é mencionado duas vezes também. Por exemplo, vê-se aqui: terminado no dia sétimo dia a sua obra que fizera. Descansou nesse dia de toda a sua hora a obra que tinha feito. Fizera, fez, tinha feito. Vê-se aqui que ele tinha decidido, ou noutras palavras, tinha planejado de fazer esta criação. E planejou de fazer esta criação em seis dias. Completou exatamente o que tinha planeado para fazer. O que queria fazer, fez e planeou para fazer essa obra em seis dias. E no sétimo dia, descansou da ação de criação, porque já tinha completado e descansou. Ele podia ter planeado fazer isso em sete dias, ou em oito dias, ou em nove dias, ou onze dias. Mas Deus planeou isso em seis dias. E completou isso muito direitinho para poder descansar no sábado, no sétimo, que foi o sábado. E vemos depois que, depois disso, ele abençoou o sétimo dia, o dia sétimo, e o santificou. Queridos irmãos, o primeiro princípio aqui é que o dia sétimo é abençoado e santificado por Deus. O sábado é abençoado e santificado por Deus. É uma benção. É uma dádiva que é uma benção, que é para o nosso bem. E é uma santificação. Ele abençoou o tempo e santificou este tempo. O homem não pode desantificar o sábado, porque foi santificado por Deus. O homem não pode desfazer o que Deus fez. O homem pode profanar, pode contaminar o sábado, mas não o pode desfazer. O sábado ainda se mantém um dia santo. Mesmo que o homem contamine o sábado ainda se mantém um dia santo. Independentemente de que o homem decida fazer ou não fazer, o sábado é um dia santo. Vejam, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, vamos ler versículos 20 a 22. Ver aqui a história de Israel, Ezequiel 20, versículos 20 a 22. Disse Deus a Israel: santificai os meus sábados. Sim, Deus o santificou. E agora está a dizer às pessoas: vocês mantenham o sábado santo, na maneira que vocês praticam a vossa vida no dia do sábado. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que sou o Senhor. É um sinal. O sábado é um sinal. E depois continua: mas também os filhos se rebelaram contra mim. Rebelaram. Não obedeceram e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. O que Deus santificou, o homem não pode desantificar. O único homem que pode fazer é manter-se santificado, porque santifica, guarda o sábado de maneira correta, ou contaminar o sábado. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor. Deus diz: eu vou derramar sobre as pessoas o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado durante as nações perante as quais os fiz sair. Porquê? Porque Moisés, pela intervenção de Moisés, Moisés disse: não, Deus, por favor, não os destruas agora, porque senão as outras nações vão dizer: olha, Deus tirou as pessoas do Egito para as matar. E por isso, não faça isso. E por isso, para... porque como diz assim, por amor do meu nome, para não estragar o meu nome, Deus decidiu não destruir os israelitas nessa altura. Mas aqui vemos que Deus teria destruído ou matado Israel no deserto, se não fosse a intervenção de Moisés, pedindo a Deus para não fazê-lo. Embora, visto que os israelitas contaminaram as suas leis e o sábado, eles mereciam ter morrido. Queridos irmãos, tu e eu, você e eu, não queremos ser culpados de profanar o sábado de Deus, porque é tempo santo. Este tempo santo, este sétimo dia, de pôr do sol a pôr do sol, foi e é muito importante para Deus. Não mudou. Como lá em Hebreus, ainda existe a guarda do sábado. Isso não mudou. Mas o ponto aqui é que Se esse dia, se esse tempo é tão importante para Deus, não deve ser importante para nós? Está claro que deve ser. Agora há uma pergunta aqui. Precisou Deus de descansar no sábado do que estava fazendo? Ele precisou descansar? Precisou de parar? Porque ele estava cansado? Está claro que não, Deus não estava cansado. Ele descansou como um exemplo para nós. E por isso nós seguimos o exemplo de Deus. Ora, se sabemos que o sábado, que o dia do sábado, este período de 24 horas, é santo, então devemos entender que devemos manter, observar este período de 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol, de uma forma diferente do que qualquer outro dia. Porque é santo. Isso significa que este período de tempo deve ser tratado de uma forma diferente. Este é o princípio que precisamos de ter nos nossos corações e na nossa mente. É um dia especial para Deus, é importante para Deus, e nós temos que entender que temos que ter um tratamento diferente deste dia do que dos outros dias. Este é um princípio importante que precisamos entender, porque é um dia santo. Isto significa, por isso, que cada minuto destas mil e tal minutos durante este período de 24 horas, cada minuto, cada segundo é abençoado e santificado por Deus. Então, temos de ter cuidado como passamos ou usamos este tempo de minuto a minuto, de hora a hora, durante estas 24 horas. Isso é uma tarefa importante. É um princípio muito importante. Quando pensamos disto de outra maneira, então começamos a mudar o conceito do sábado. Estão a entender? Precisamos de pensar que o dia do sábado, o dia de pôr do sol a pôr do sol, sexta-feira à noite até sábado à noite, pôr do sol a pôr do sol, é tempo sagrado. É tempo santificado. E esse tempo tem que ser tratado de uma maneira diferente. E por isso precisamos tratar esse tempo de maneira diferente de como tratamos os outros seis dias. Como é que o usamos? Isto é importante de lembrar, que precisamos de ter cuidado como usamos esse tempo. No entanto, lembrem-se, os israelitas, quando tiveram 4 anos no deserto, deviam ter sido destruídos, porque desobedeceram. Mas não foram destruídos por causa de um intercessor, que foi Moisés. Queridos irmãos, nós sabemos que devemos observar o sábado. A nossa intenção vai ser, como cristãos verdadeiros, de querer observar da maneira correta. O ponto é que todos somos imperfeitos. Sabemos que somos imperfeitos. Não estou a dar desculpas, mas estou a dizer que precisamos de um intercessor, que é Jesus Cristo. Ele sabe que nós somos pecadores, somos seres humanos, e Ele nos perdoa. E por isso nós temos que aprender a perdoar os outros. Por isso, o juízo, o discernimento correto é saber que é um dia santo. Mas a misericórdia é também saber que às vezes nós podemos falhar. E por isso, precisamos da misericórdia e da intercessão de Jesus Cristo. Igualmente, devemos de perdoar os outros quando vemos que outras pessoas estão a falhar. E precisamos ter misericórdia para com eles. Não estou a dizer que devemos de facilitar o sábado, que estou a diluir o significado do sábado. Não, de maneira nenhuma. Mas estou a dizer que precisamos de demonstrar misericórdia para com outras pessoas. Precisamos de observar o sábado, precisamos de respeitar o sábado, é tempo santo. Mas sabemos que somos fracos, somos seres humanos. Mas o importante é que precisamos ter uma intenção do coração. E queremos tratar o sábado de uma maneira especial, pois é tempo abençoado e santificado. Essa é a nossa intenção do coração, essa é a nossa maneira de pensar, esse é o nosso esforço. Queremos tratar o sábado como um dia especial, um dia santo. E por isso, a pergunta ainda continua. Então, qual é a conduta correta? Qual é a conduta correta no sábado? Então, vamos ver um outro princípio. E o segundo princípio é que o sábado é um dia para descansar, como Deus descansou na criação, e é um dia para não trabalharmos. Vejamos o mandamento em Êxodos capítulo 20. Êxodos capítulo 20, onde está o quarto mandamento descrito, versículo 8 a 11. 20, versículo 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus já o santificou, mas nós temos que o santificar na nossa vida, na nossa maneira de viver. Lembrar o sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ora, parte da lei do sábado é que temos que trabalhar por 6 dias. Se não trabalhamos por 6 dias e passamos, desperdiçamos o tempo, e depois dizemos, não, tenho que fazer coisas no sábado, porquê não fizemos? Porquê não planejámos de fazer essas coisas nos outros 6 dias? Porquê? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tudo o que planejas, todas as tuas responsabilidades, farás nos outros 6 dias. Mas o 7º dia, diz no versículo 10, é sábado do Senhor. Não é o sábado dos judeus, é o sábado de Deus, do Senhor. Teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro. Vê-se aqui que é, tu não fazes trabalho, não fazes, diz assim, o seu trabalho, não farás o teu trabalho, a tua obra, nesse dia. Nem tu, nem o teu filho, nem o teu servo, nem a tua filha, nem a tua serva, o filho, o servo, a serva, os animais, as pessoas que estão debaixo do teu controle. Por isso vemos, primeiro, que temos de trabalhar por 6 dias. Devemos planear isto, o trabalho, para podermos descansar no sábado e, não só nós, mas todo o pessoal, as pessoas que estejam debaixo do nosso controle. Ora, não é só descansar, mas é descansar e não trabalhar. Descansar e não trabalhar. Se Deus dissesse só precisas descansar, então podias dizer, bem, já descansei, então agora posso trabalhar mais umas horas. Não. É descansar e não trabalhar. Se só dissesse, não trabalhas, podias ficar acordado sexta-feira à noite, até que horas fossem, ficares muito cansado, para não ires ao culto, ou para não estudares a Bíblia, ou seja o que for. Por isso diz, precisamos de descansar e parar o nosso trabalho. Porquê? Porque é para o nosso bem. Porque é para o nosso bem. Aqui as pessoas têm várias polémicas. Infelizmente têm polémicas. Porque dizem, bem, o que é trabalho e o que não é trabalho. Aqui é onde as pessoas querem listas. E foi aí que, por exemplo, os fariseus erraram e tinham listas. E Jesus Cristo disse a eles, aos fariseus, vocês precisam de misericórdia. E por isso, como lemos em Mateus 23, 23, ai de vós, porque se preocupavam nos detalhes que sim, que se deviam preocupar, como Jesus Cristo disse em Mateus 23, 23. Mas esqueceram-se dos preceitos mais importantes da lei, que é o juízo, isto é, discernir as situações e aplicar misericórdia e ter fé nessa decisão que fazem no que, de facto, acreditam e creem de acordo com a guia do Espírito Santo de Deus. Por isso, precisamos de entender um bocadinho melhor este assunto acerca de trabalhar e não trabalhar. Mas para entendermos um bocadinho melhor, quero dar o terceiro princípio. E o terceiro princípio é importante entendermos, porque diz que o sábado deve ser um dia deleitoso e não para os nossos prazeres. O sábado deve ser um dia deleitoso e não para os nossos prazeres. Leiam este princípio em Isaías 58. Isaías 58, versículos 13 e 14. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Queridos irmãos, precisamos chamar o sábado um dia deleitoso, uma delícia, um dia requintado de delícias, um dia delicioso. É uma beleza quando chegamos ao sábado e dizemos graças a Deus que hoje é o sábado. É uma coisa muito especial chegar ao sábado e dizer: ainda bem, o sol se pôs, Deus, obrigado por esta benção que nos deste, por nos abençoaste com este dia, este dom, que é o dia de sábado, um dia santo, um dia para pararmos estas atividades todas que tivemos durante a semana. É o sábado. Mas que alegria, mas que paz, mas que delícia. Isso é o que devemos de ver com o sábado. Como é que você vê o sábado? Vê o sábado como um prazer, um dia delicado, requintado, gentil, suave, uma beleza? Se não vê o sábado dessa maneira, por que é que não? Estas palavras, estes adjetivos, prazer, delicado, requintado, gentil, suave, dão-nos uma perspectiva sobre a forma de como guardar o sábado. Já vos dei alguns princípios. Primeiro, o sábado é um dia santo. Por isso deve-se tratar isso de uma maneira diferente. Devemos descansar e não trabalhar. E devemos ver o sábado como um dia deleitoso. Um dia que é uma delícia, é uma beleza. Então o sábado é para você uma satisfação, uma alegria, um prazer? Deve ser. Mas não é o nosso prazer, é o prazer de Deus. E assim, temos um prazer, porque temos o prazer de Deus. Não é o prazer nas nossas coisas. Se você não vê o sábado desta maneira como um dia deleitoso e o prazer, né? O prazer do Senhor, como diz assim, o sábado deleitoso e santo, digno da honra, não fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. É um dia especial. Então, se você, se o sábado para você não é isto, então precisa de se reexaminar. Como é que você está a observar o sábado? Convém todo, há princípios. O sábado é um dia santo, não devemos trabalhar, devemos descansar. Deve ser um dia que é uma delícia. Todo há princípios. Não todo há listas do que devemos fazer e não fazer. Todo há princípios. Se você não vê o sábado como um dia deleitoso, então você está a desviar o pé para profanar o sábado. Isto é, você está a pisar no que o sábado deve ser. Então talvez esteja a fazer a sua própria vontade, porque é o que diz. Se descuidares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, não é de fazer os nossos próprios. Os nossos próprios interesses são feitos nos outros 6 dias. E por isso planejamos para fazer os nossos próprios interesses nos outros 6 dias. Para podermos descansar e não estarmos a trabalhar, a não estarmos a fazer os nossos próprios interesses no sábado. E então, fazes o sábado um dia digno de honra, um dia que é deleitoso, delicado, gentil, suave, uma beleza. Queridos irmãos, o sábado é um dia santo e deve ser um dia que deve ser deleitoso. E por isso, então, ele criou o dia para que o homem possa usá-lo para interagir, para ter um relacionamento com Deus. Para termos tempo para ter um relacionamento com Deus. Deus quer um relacionamento, quer uma conexão com o homem. E para proporcionar essa oportunidade de termos esse relacionamento, essa conexão, precisamos de tempo. E por isso criou o sábado como uma oportunidade para termos tempo para passar com ele, para termos tempo de fazer estudo bíblico, para termos tempo de orar mais do que nos outros dias, para termos tempo de congregar, para termos tempo de aprender os princípios de Deus com maior profundidade. Vejam como ele, Deus, andou, caminhou com Adão e com a Eva no jardim, conversando e ensinando-os. É o que Deus quer fazer conosco. Sim, todos os dias, mas particularmente no sábado. Por isso, quando descansamos no sábado, não estamos a fazer os nossos trabalhos, as nossas indústrias. Não estamos a fazer os nossos interesses. Nós, nem os que estão sob o nosso controle. Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos servos estão debaixo do nosso controle e dizemos a eles, não, não façam. Podemos dar a eles essa folga porque estão debaixo do nosso controle. Nós somos, digamos assim, os patrões dessas pessoas. Não posso fazer nada acerca de pessoas que sejam servos de outras pessoas. Mas os que são meus servos é os que temos esse controle, essa possibilidade de fazer isso. E por isso, não devemos trabalhar ou fazer as nossas indústrias, porque devemos fazer isso nos outros 6 dias. E por isso temos a preparação para o sábado, por exemplo, que é preparar para o dia do sábado. E a preparação para o sábado, a maioria é um dia antes, mas pode ser a semana inteira, os outros 6 dias todos, preparar, pôr tudo encaminhado, para que chegamos ao sábado, podemos estar descansados. Descansados e descansar. Por exemplo, havia certas senhoras que pensavam, ou homens que pensavam, que só precisavam de preparar para o sábado na sexta-feira. E por isso tinham estas coisas todas a fazer, tantas coisas a fazer na sexta-feira. Depois chegavam ao pôr do sol na sexta-feira e estavam estourados, absolutamente estourados, que não podiam apreciar o sábado como uma delícia, como uma beleza. As pessoas que têm assim tantas coisas têm que pensar que precisam de começar a preparar para o sábado mais cedo, mesmo nos outros dias antes. Planear as coisas que precisam fazer, isso tudo, durante a semana, durante os dias que se vão, para quando chega à sexta-feira, estarmos prontos para o sábado, bem antes do pôr do sol. Para entrarmos no sábado já bem preparados e relaxados e sem angústias, entrar no sábado de maneira correta. O sábado, por isso, é um dia para não fazermos os nossos prazeres. É um dia de usarmos esse tempo para fazermos as coisas de Deus. É um dia, digamos assim, um dia de família. A família de Deus e passar tempo com Ele. É uma beleza. Queridos irmãos, como seres humanos, é fácil nós procurarmos os nossos próprios prazeres. Quando buscamos os nossos próprios prazeres, precisamos ter cuidado. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E quando deixamos esses prazeres, nossos prazeres, tomarem uma precedência no sábado, estamos a profanar o sábado. Estamos a desviar o pé e a profanar o sábado. O nosso prazer, quando é praticado no sábado, torna-se um pecado. O nosso prazer deve ser praticado nos outros dias. Está claro, não estou a falar de cometer um pecado. Mas estou a fazer, por exemplo, fazer os seus hobbies, fazer os seus passatempos, fazer as suas tarefas que você tem, tarefas na sua casa, a manutenção da casa, seja a manutenção do seu carro, isso tudo deve ser feito nos outros 6 dias. A vida social do mundo deve ser nos outros 6 dias. Isto é, os esportes, o desporto, o jogo, ver os jogos de futebol e ir ver um jogo de futebol, e ir ver um jogo de basquetebol, ver a televisão e entretenimento dessa maneira. Isso deve ser nos outros dias, não é no sábado. Não estou a dar listas do que pode e que não pode fazer, mas estou a dizer, os vossos prazeres, a vossa vontade, deve ser feito nos outros dias. Porque tem todo o direito de fazer essas coisas, o vosso prazer, os vossos hobbies, os vossos passatempos, as vossas tarefas, a vossa manutenção da casa, os desportos, o futebol, tem essas vossas atividades todas. Podem fazer durante os outros 6 dias, desde que não estejam a praticar pecados. Podem fazer durante os outros 6 dias. Por isso, parte do mandamento do sábado é que devemos de trabalhar nos outros 6 dias. É parte do mandamento do sábado que devemos trabalhar por 6 dias e descansar no sábado. É parte do mandamento do sábado. O mandamento do sábado não é só dizer descansas no 7º dia. No mandamento do sábado diz trabalhas por 6 dias e descansas no 7º. Por isso, trabalhar nos outros dias é parte do mandamento do sábado. Porquê? Porque esse trabalho, fazer isso tudo e planejar isso tudo, porquê? Para preparar para poderem observar o sábado corretamente. Isso tudo é completado antes do sábado. Isso tudo é parte da preparação do sábado. Queridos irmãos, estamos aqui a falar de uma conversão, de uma mudança da maneira de pensar que vem do coração, que em vez de buscar os nossos próprios interesses carnais ou prazeres carnais, buscamos o prazer de aprender os ensinos de Deus e vir a conhecê-lo melhor durante o sábado. Quando o nosso foco se torna ou se vira para conhecer melhor a Deus durante o sábado, em vez dos nossos prazeres carnais, então o dia do sábado torna-se uma delícia. Torna-se um dia especial, um dia deleitoso. Fazendo no sábado o que Deus deseja, não é o que você, de uma maneira carnal, deseja. E por isso, precisamos de chegar ao ponto de precisamos compreender, eu quero fazer os prazeres de Deus ao sábado, eu quero usar o tempo de uma maneira diferente, de uma maneira santificada, de uma maneira diferente, de uma maneira limpa, não é de uma maneira imunda, digamos assim. E por isso, quando temos esta intenção do coração, esta maneira de pensar, então o dia torna-se um dia deleitoso. Mas, quando temos coisas a nos afetar e a nos puxar para o caminho errado, se nós temos um coração correto, quando temos estas coisas puxarmos pelo caminho errado, então sentimos esta agitação e não queremos seguir esse caminho. Queremos seguir o caminho de Deus. Isso é o que nós queremos seguir. E por isso, no dia do sábado, nós queremos ter a oportunidade de congregar com irmãos de mente semelhante. Porque queremos compartilhar a benção do sábado e falar com eles acerca das coisas de Deus para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Levítico 23. Vamos ler versículo 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamais são santas convocações, são as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado, do descanso solene, santa convocação. Parte do mandamento é que o sábado é uma santa convocação. Parte do mandamento é uma instrução a dizer que devemos congregar no sábado. É parte do mandamento. E por isso, quando temos a oportunidade de fazer, quando temos a oportunidade de reunirmos com irmãos e congregarmos, pois isto é parte da lei, devemos de fazer. Uma das melhores maneiras de amar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, enquanto ao mesmo tempo amar aos outros como você ama a você mesmo, é através de congregar ao sábado. Isso é uma das melhores maneiras de fazer isso, os dois. E por isso é que Paulo diz em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, diz o seguinte, versículo 25. Hebreus 10, versículo 25, diz assim, não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos. Como é o costume de alguns, infelizmente. Pessoas que podem ter a oportunidade de se congregar e não se congregam. Ah, porque dizem, ah, não, há uma distância muito grande, não quero ir lá, não me sinto, estou cansado. Enquanto deviam ter aproximado ao sábado de uma maneira correta, não arranjam desculpas. Quando tinham a oportunidade de se congregar. Por isso diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, façamos admoestações, encorajemos um ao outro para nos congregarmos e para usarmos esta oportunidade de crescermos um ao outro na verdade de Deus. Queridos irmãos, Por isso pessoas dizem, mas quanto tempo é que posso viajar de carro para ir ao culto durante o sábado? Queridos irmãos, isto é uma coisa individual. É uma coisa individual. Eu conheço pessoas que se sentem confortáveis em viajar várias horas por dia para conviver. Eu sei, pessoalmente, para conviver com os membros da minha congregação, tenho que andar de carro cerca de 2 horas para a congregação e mais 2 horas voltar depois da congregação, além de estar com eles e congregar e encorajar os irmãos, isso tudo, e de pregar. E sei que muitos dos irmãos têm que andar a viajar também, pelo menos, à média, digamos assim, pelo menos uma média de 1 hora de carro, para podermos estar juntos. Porque as pessoas são poucas, são espalhadas e para se congregarem. Queridos irmãos, para nós é tão importante congregarmos que apreciamos a oportunidade de estarmos juntos. Outros, no entanto, vivem tão longe que se podem congregar através com outros irmãos, através da internet, ou através de um sistema como Skype, ou coisa assim pela internet, e fazem esta convivência. E por isso alguns observam o sábado em casa, até mesmo sozinhos, porque não têm irmãos de mente semelhante perto. Outros que têm a oportunidade de se congregar, não se congregam. Isso é muito triste. Por isso, irmãos, a situação de cada um é diferente. Depende da saúde, depende das condições de estrada, depende das condições financeiras. O que você pode ou não pode fazer? Isso é uma questão. Cada um tem que fazer a decisão por si próprio. Por isso não podemos dizer uma viagem de 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Não podemos estar a decretar quanto tempo é que podem. Por isso é que estou a dizer, não fazemos listas de coisas de fazer e não fazer. Por isso, queridos irmãos, já vos dei 4 princípios importantes acerca do sábado. É um tempo abençoado. Sim, é um tempo abençoado. É um tempo santificado. É um tempo santo. É um dia de descanso, de parar trabalho. É um dia deleitoso para não fazer os nossos prazeres. É um dia para congregarmos com outros cristãos de mente semelhante. Infelizmente, certos cristãos, por causa da sua justiça própria, querem criar regras artificiais com listas de coisas de fazer e não fazer. Tu não podes fazer isto ao sábado, tu não podes fazer aquilo ao sábado, aquilo podes, mas aquilo não podes. E querem que outros obedeçam às listas que eles fazem. E se outros não obedecem, então essas pessoas não vêm ao culto. Irmãos, precisamos ter cuidado com estas abordagens. Precisamos ter cuidado com estas abordagens. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14. E vamos ler do versículo 10 a 13 primeiro. Diz assim: tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário. Tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Porque se tu tens um padrão de listas de coisas que podes e não podes fazer, não dês esse padrão ao outro irmão. O importante são os princípios. É um tempo santo. Do coração estás, de facto, a santificar esse tempo que já foi santificado e a santificar na tua vida. É um dia de descanso e parar a tua obra. Estás a descansar e parar de fazer as tuas coisas. Estás a fazer o sábado um dia deleitoso, porque estás à procura dos prazeres de Deus e não dos teus próprios prazeres. Estás a ter cuidado com o que sai da tua boca, do que estás a fazer, estás a dizer e coisas assim. E é um dia que usas a oportunidade para congregares com os irmãos. E se não tens a oportunidade de congregares com os irmãos, talvez tenhas a oportunidade de lhes escrever uma carta para os encorajar, talvez tenhas a oportunidade de falar com eles ao telefone, talvez tenhas uma oportunidade de falar com eles pela internet, ou congregar o culto da igreja pela internet, ou coisa assim. Há várias coisas que podes fazer. Continuando então a ler no versículo 19. Diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Por isso, se tivermos estes princípios básicos que dei, é um dia santo, dia de descanso, não trabalhamos. É um dia deleitoso, porque seguimos os prazeres de Deus. É um dia para congregarmos. Mantemos estes princípios importantes em mente. Então, usamos o dia para edificação, para encorajar os outros irmãos, para encorajar, na congregação, encorajar os outros. E depois, continuando no versículo 22 a 23, porque diz assim: se tu, por exemplo, deixa-me explicar, se você está convencido que uma coisa está certa e outra coisa está errada, podes fazer ou não podes fazer, tens a tua listazinha de coisas de fazer ou não fazer, e tens esta listazinha na mente, se a tens, diz assim, a fé que tens, diz o versículo 22, tem para ti mesmo. Tem essa lista para ti mesmo. Essa fé que tens, tem para ti mesmo. Bem-aventurado é aquele que não condena naquilo, que não se condena naquilo que aprova. Por isso, tens isto, não te condenes no que tens, sentes-te correto perante Deus, achas que, de maneira que estás a entender, que compreendes neste momento que é, deve ser assim, estás isto correto, não te condenes nisso. Não te condenes. Mas, se tens, aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Se tu tens dúvidas de como observar o sábado, então estás-te a condenar quando estás a fazer uma coisa que tens dúvidas que devias ou não devias fazer. Estás a perceber? Porque o que se faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. De volta aos preceitos mais importantes da lei. O juízo, discernir o que é certo e o que é correto. Sabemos os quatro princípios que vos dei hoje. Então vocês, baseados nesses princípios, vão discernir certas situações, o que devem e não devem fazer. E vão ver que Deus é um Deus de misericórdia e há certas situações em que há uma certa misericórdia, uma certa situação que há uma certa misericórdia. Quando vocês dão a você mesmo essa, uma coisa que diz assim: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você aprova uma certa coisa, então bem-aventurado é aquele que não se condena nisso. Mas o importante é que de tudo que não provém de fé é pecado. Os preceitos mais importantes da lei: juízo, misericórdia e a fé. Queridos irmãos, as escrituras são claras que não devemos vender ou fazer negócios de acordo da nossa profissão ou indústria no sábado. Não devemos fazer nada disso no sábado. Mas é bom servir os outros, que tenham necessidades, de uma maneira gratuita. Jesus Cristo na Terra, quando esteve na Terra, podem vocês ler isso durante nos Evangelhos. Quando Jesus Cristo esteve na Terra, sempre disse bem a atos humanitários durante o seu sábado. Por exemplo, dar um exemplo hoje em dia de coisas humanitárias: preparar a sala de culto, fazer leves preparações de comida, porque vão para o culto, tem umas pessoas lá e vão pôr umas comidinhas para as pessoas comerem, umas preparações leves, fazer isso, ou porque tem alguém em casa depois do sábado, umas pessoas congregaram na igreja e depois vieram a casa então no sábado e preparar assim umas comidinhas leves e tal, umas coisas que já tinham preparação forte, tinham feito no dia anterior, mas umas preparações leves, que hoje em dia se pode fazer facilmente, é só ligar um interruptor, acender ligar o forno, uma coisa é só ligar um interruptor. Antigamente era um trabalhão a fazer a lenha, buscar a lenha e procurar a lenha, isso tudo era uma coisa diferente. Hoje em dia é uma coisa pequena e por isso precisamos de ter um equilíbrio nestas coisas. Servir de atos humanitários. Por exemplo, encorajar um irmão que está a andar com certas dificuldades na vida e telefonar a ele. Porque, por exemplo, ele vive longe e não tem oportunidade de se congregar com outras pessoas. E você telefona a ele no sábado, porque tem a oportunidade de fazer isso no sábado, porque tem tempo, e dá um encorajamento a ele. Ou vai fazer uma visita a uma pessoa ao hospital, por exemplo. É um ato humanitário. Queridos irmãos, isto não é vender, ou fazer negócio, ou fazer comércio da sua profissão ou indústria no sábado. Não, não é nada de negociatas. Não é uma questão, não estou a falar, isto não é estar a arranjar um servente ou um criado para ir cortar a relva ou cortar ou limpar o seu jardim ao sábado. Não, não é o que estou a falar disso. Isso deve ser feito nos outros 6 dias. Mas o que acontece nesta sociedade hoje em dia, queridos irmãos, precisamos de ver a realidade. Há muitas pessoas que trabalham para nos servir ao sábado. Se não são bem empregados, mas trabalham para nos servir. Por exemplo, os correios. Pode ser que os correios trazem cartas à sua casa ao sábado. Estão a servir a você ao sábado. Sim, você talvez não vá abrir o correio, isso é decisão vossa, se abre ou não abre. Mas essas pessoas estão a trabalhar ao sábado para servir a você. Pessoas na companhia de eletricidade. Você acende a luz, você liga o esquentador ou o fogão ou coisa assim. Certas pessoas na companhia de eletricidade estão a trabalhar para você poder ter eletricidade. Você tem pessoas que trabalham para você na companhia de telefones. Porque se você vai telefonar a um irmão ou recebe uma chamada de telefone, de telemóvel, ou coisa assim, tem pessoas de manutenção, que fazem várias coisas, a continuar a fazer com que os telefones ou os telemóveis estejam a trabalhar. Por exemplo, as pessoas da companhia do cabo, para você poder ligar à internet. Porquê? Porque você liga à internet, por exemplo, para ouvir o sermão, para ouvir o webcast da igreja que esteja mais perto e consiga ouvir, por exemplo, o culto, porque você vive longe de outras congregações. Então, está a ligar o computador e alguém, atrás disto tudo, está a fazer com que os servidores e os equipamentos eletrónicos estejam a funcionar para você poder usar isso para fazer esse culto, digamos assim, virtual, com outros irmãos e ver os outros irmãos através da internet. Por isso, vê-se que muitas outras pessoas têm empregados que estão a servir a nós, mas não são nossos serventes, não são nossos empregados. E por isso evitamos muitas coisas, mas há certas coisas que, para vivermos uma vida, que vivemos neste mundo hoje em dia, no século XXI, certas coisas acontecem à nossa volta que simplesmente estão a acontecer. E não podemos, digamos assim, evitar tudo. Precisamos ter uma vida cristã equilibrada. Aqueles que estão debaixo do nosso controle não trabalham. Mas aqueles que não estão debaixo do nosso controle, o que é que podemos fazer? Não podemos fazer nada, queridos irmãos. Por isso, criar listas que dizemos que não podemos usar o telemóvel ou não podemos ir ao webcast para ouvir o culto no sábado ou não podemos abrir o computador e fazer isso, depende da situação. Está claro, se está a usar o computador para trabalhar, não, mas depende da situação e vocês têm que ver a situação de cada um. Deus vê os corações. Queridos irmãos, Deus vê os corações. Nós vimos princípios básicos, princípios importantes. Que é um dia santo, é um tempo santo, não devemos de trabalhar, devemos de parar a nossa profissão. É um dia deleitoso porque fazemos os prazeres de Deus e é um dia para congregarmos com outras pessoas. Debaixo destes princípios gerais, vemos a nossa aplicação individual, de acordo com como discernimos a situação, conforme aplicamos a misericórdia e conforme temos fé nessa decisão de que nós vemos em que estamos. Temos essa, no que aprovamos, como lemos em Romanos 14, o que aprovamos. E por isso, e tudo que não provém de fé é pecado. Por isso, vê-se os princípios importantes, os preceitos importantes da lei. Queridos irmãos, o sábado é uma benção. É um dom para o homem. O sábado lembra-nos que precisamos parar a nossa vida agitada e voltar para o que é importante, porque Deus nos dá esse tempo como uma grande bênção.